Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast NA. No episódio de hoje vamos falar de comercialização no agro, calcanhar de Aquiles desse setor que sabe como ninguém produzir com eficiência, mas na hora de vender o que foi produzido, aí falta estratégia, falta assertividade, falta planejamento. Para nos ajudar nesse tema, recebemos um parceiro de análises de mercado aqui dos Notícias Agrícolas, com uma trajetória sólida que une contabilidade, gestão empresarial e expertise no agronegócio. Ele se tornou referência na intermediação de negócios, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro de grãos, especialmente na cultura de milho. Estou falando de Roberto Carlos Rafael, sócio proprietário da Germinar Agronegócios. Seja bem-vindo, Roberto. Obrigado por estar aqui com a gente e participar desse episódio especial aqui do podcast NA.
Alexandre, eu que agradeço muito, me sinto muito honrado em estar com vocês aqui hoje, né? É um prazer estar com vocês hoje e sempre quando a gente tem a oportunidade de estar falando um pouquinho e passando mensagens e informações que são muito importantes para o nosso agronegócio.
Então, prepare-se para uma conversa estratégica, direto do campo para o mercado, com quem entende de comercializar com inteligência. Vamos juntos desvendar o valor da boa negociação no agro e com ela e como ela pode transformar os seus resultados aí na fazenda. Muito bem, Roberto, a gente tem como tradição aqui no podcast NA, para conhecer os nossos convidados, é entender como é que foi o primeiro contato, enfim, como é que ele conheceu o agronegócio, enfim, conta a sua história pra gente, sua primeira lembrança do agro, como é que você entrou nesse setor, enfim, conta um pouquinho da sua história.
Legal, assim, se for falar um pouco sobre o que me motivou, né, eu acho que o agronegócio é um negócio que motiva todo mundo quem está no mercado. Mas se for para dizer assim, como é que eu acho que eu comecei, eu tenho que dizer que talvez lá no fundo, ainda não ter nascido, eu tinha meu pai que morava em Portugal e ele era comerciante. Ele comercializava muito castanhas portuguesas. Então, ali, talvez ficou um pouquinho no sangue, né?
Está no DNA
de alguém que queria, na verdade, participar, principalmente dessa fase importante, né? Que é a parte de comercialização. E, na verdade, sim, quando eu entrei efetivamente para esse setor, foi porque eu trabalhei numa grande multinacional, né? Que consome muito milho aqui no Brasil, principalmente aqui no estado de São Paulo. E eu trabalhei no mercado de... Comecei na área de finanças, né? Na área de contabilidade. E 11 meses depois eu tive a oportunidade de ser promovido e ir para o setor de suprimentos. Né? No caso de milho, que essa empresa é a antiga Refinações de Milho Brasil, hoje é Ingridio, né? E que consome muito milho e é a matéria-prima principal, né? E aí, na verdade, eu comecei desde o início, desde a área na parte de administração desse setor de suprimentos, até ir para a mesa de negociação e sendo, na verdade, um gestor de suprimentos de algumas unidades dessa empresa.
Hoje você tem uma empresa, que é a Germinar, que está focada nessa questão da comercialização.
Exatamente. A Germinar Agronegócios, ela é uma corretora de mercadorias e está especializada em intermediação de negócios, principalmente no mercado de milho. Lá nós negociamos, na verdade, intermediamos negócios com milho, com soja, com sorgo, às vezes milho, trigo baixo padrão, né? Então são esses os produtos que a gente trabalha. Na verdade, nós somos um broker, um corretor. Eu não sou a pessoa que vai comprar e vai vender, mas vou fazer parte da intermediação de negócios que existe principalmente nesse setor agrícola nosso, em todos os produtos. E no caso aí a gente trabalha com grandes empresas, cerealistas, cooperativas, que estão produtores que estão dispostos a vender o seu produto e as indústrias que consomem milho, soja, sorgo, enfim. É isso que é o nosso trabalho, fazer um trabalho de representação, um trabalho de intermediação e de aglutinar esses dois setores aí, quem vende e quem compra.
Você teve a experiência, como você contou, do lado do comprador, e agora você vê também a possibilidade de ajudar o produtor rural, é quem produz, é quem tem o produto para oferecer no mercado. O que que você entende e o que que você percebe dessa comercialização? A gente costuma falar aqui no Notícias Agrícolas que o produtor ele é muito eficiente da porteira para dentro. Na hora da comercialização, ele ainda peca. É verdade isso? O que que você tem sentido e como trabalhar nesse segmento e principalmente podendo ajudar o produtor rural?
É verdade isso, tá, Alexandre? Por sorte, eu acho que isso está mudando mas num ritmo muito lento, na minha opinião. Tá? Eu acho que a gente teria que ter, na verdade, a classe produtora ela entrando muito mais nesse mundo de comercialização pós-porteira. Né? Isso já foi pior no passado. Tá? Hoje tem melhorado, porque as fontes de informações são muito grandes, inclusive o canal de vocês tem uma representação e uma importância muito grande de informação para o produtor. Então, isso já tem melhorado, mas eu acho que o produtor ele precisa, na verdade, ir um pouco mais a fundo. Ele precisa saber, porque os mercados de grãos eles têm muitos fatores que influenciam os seus preços. E dia a dia nós temos informações novas. E esse tipo de informação, o produtor, além dele receber, ele tem que saber aonde pegar essa informação e saber traduzir isso também, para ele não ficar, na verdade, baseando a sua estratégia em alguns momentos, em algumas opiniões, que a gente depende que essas opiniões estejam realmente bem embasadas, tá certo? E que quando você fala, na verdade, de uma opinião, de uma informação sobre perspectiva de mercado, tem muitos fatores que ainda vão acontecer e isso pode mudar. Então o produtor tem que estar dia a dia sabendo dessas informações e sabendo interpretá-las. Eu acho que é isso que falta.
Eu fico imaginando, na cabeça do produtor, que não falta hoje é acesso à informação. Mas é o que você falou, como identificar a informação de qualidade, como aquela informação de qualidade pode te ajudar na comercialização. É o primeiro passo para entender esse mundo do vender bem, né, Roberto?
Exatamente, Alexandre. Eu acho assim, eu acho que o produtor... ele tem na sua mão diversas informações e ele precisa saber interpretá-las. Muitas vezes a gente vê no mercado algumas informações meio que tendenciosas, depende, às vezes, de um setor para o outro, tá certo? E o produtor ele precisa saber escutar, mesmo que ela seja uma informação tendenciosa, saber interpretar essa informação para que ele possa se posicionar. Então, sim, a necessidade que o produtor tem, eu particularmente aprendi muito do mercado do agronegócio. Eu trabalhei numa empresa, como eu falei, de uma grande multinacional, mas onde eu mais aprendi era depois do expediente. Eu pegava informações. Hoje a gente tem aí a internet, tem um mundo de informações. Você detalhar informações onde quer que esteja. No Notícias Agrícolas, você pega uma informação no USDA, pega uma informação na Conab, em diversos canais que você pode, na verdade, eu acredito que o produtor, ele pode ser algo mais, até um especialista naquilo que ele faz. Tá certo? Então, se ele é um produtor de café, de milho e soja, ele vai se direcionar para essas culturas. Se ele for um produtor de café, tá certo? Vai se direcionar para essa cultura. Eu acho que tem uma vasta informação nos nossos mercados hoje que pode fazer com que o produtor ele tenha mais conhecimento e possa interpretar melhor todos os fatores que fazem a formação de preço das commodities no Brasil.
A gente, então, chegou à conclusão de que a boa informação faz parte é um dos pilares da boa comercialização. Mas, além disso, é preciso ter estratégia, é preciso ter planejamento, tem regra, tem receita de bolo, enfim, tem momento certo para fazer essa comercialização. Quais seriam as dicas práticas que a gente pode dar para o produtor que está ouvindo a gente?
Eu acho que sim. Na verdade, o produtor ele tem que saber. Primeira coisa que o produtor acho que precisa saber é qual o seu custo, né? Seu custo de produção. A partir disso, ele vai ter uma informação e ter uma gestão muito bem feita e saber que aquilo lá é uma informação tão importante para a definição futura dele. E a partir dessa informação, ele vê os mercados e vê... Os mercados que eu falo até mercado físico e mercado de futuros. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem ainda uma cultura muito pequena para operação de mercados de futuros. A gente vê nos Estados Unidos, praticamente todos os produtores lá participam, tá certo? Então, o produtor ele tem que ver todas as opções que passam na mesa dele. Né? Então, desde que tem uma operação no mercado físico, o mercado físico no spot, o mercado físico a termo, o mercado de futuros... Todas as opções têm que passar na mão dele e ele tentar entender que ele tem um custo de produção. A partir daquele custo de produção, ele tem que se posicionando. Não deixar, às vezes, para sair num momento em que o mercado está numa descendente. Então, a partir dessa informação do custo de produção, é daí que ele tem que ter a sua estratégia, o que, que ele vai fazer. E, para isso, tem que passar na mão dele tudo que é informação, tudo que é possibilidades. Então, uma informação no mercado a termo, no mercado físico, no mercado interno, no mercado de exportação... no mercado de opções, no mercado de futuros. Quer dizer, ele tem que saber desses instrumentos para ele decidir o momento melhor para ele estar participando do mercado.
E principalmente a partir desse custo de produção bem feito, ele saber qual a margem que ele quer daquela atividade, né? Da venda daquele produto, né?
Exatamente, eu acho que é aquilo que eu estou falando. Na verdade, o custo de produção é a base de tudo. Então, ele tem uma boa gestão, colocando tudo ali, né? Ele tem que saber que ele tem que, em cima disso, começar a fazer seus posicionamentos. E aqui no Brasil, vou mais longe. Esse é um ano, por exemplo, bem típico do que eu vou falar, que a gente está falando em preços um pouco baixos, né? E em algumas regiões até abaixo, talvez, do custo de produção, onde o produtor ele tem que fazer conta, e ainda mais o período que nós estamos passando aqui no Brasil com uma taxa de juros muito alta. Então, esse custo financeiro, a gente também percebe que muitas vezes o produtor também não leva em conta. A gente já viu anos de cenários em que o produto, vamos falar o milho, tá? Ele estava com um preço ruim, aí o produtor vai e ainda pega um financiamento para manter aquele produto em estoque e, de repente, o mercado só continua caindo. Então, ele perde financeiramente, né? Porque ele pegou um empréstimo, ele perdeu porque ele deixou passar o melhor momento em termos de preço, né? De modo que, por exemplo, esse é um ano que, se conseguimos enxergar um momento ideal, também tem que se pensar também no custo financeiro, custo de carrego também que ele tem desse produto nos armazéns. Isso é importante.
Porque não está barato, né?
E não está barato, principalmente o custo financeiro, né? Então, assim, isso são fatos que eu percebo, até por ser contador, que às vezes o produtor ele não dá essa extensão na visão dele, principalmente nessa questão de custos para carrego e principalmente do custo financeiro para manter aquele produto armazenado e que, de repente, pode ser até que o preço não suba ou até às vezes caia.
Muito bem. Nessa questão da comercialização, o que você destacaria hoje que é a grande dificuldade ou o maior desafio enfrentado pelo produtor? O que ele precisa superar?
Olha, eu diria assim, ele precisa, na verdade, ter essa abrangência, tentar enxergar todos os mercados possíveis. A gente percebe que tem produtores, por exemplo, uma grande parte dos produtores, ele não gosta de se utilizar de um mercado de futuros, por exemplo. Às vezes um produtor... Por quê? Porque às vezes até teve uma experiência negativa, talvez, no mercado de futuros. Por isso que quando a gente fala com um produtor que queira fazer o mercado de futuros, começa um ano fazendo uma parte da sua produção, para sentir como é que é o fluxo de informações, o fluxo financeiro. E por que eu digo isso? Porque, na verdade, o produtor, ele às vezes ele pode ter perdido R$ 20 na saca de um produto, vamos falar do milho, né? Mas se ele perder R$ 5 numa operação com mercado físico, desculpa, ele perdeu R$ 20 no mercado físico, mas se ele perder 5 no mercado de futuros, ele nunca mais volta. Uhum. Então, isso é uma cultura que o produtor ele tem que saber que isso é um aprendizado que ele precisa ter e precisa participar.
E faz parte do jogo, né?
Faz parte do jogo. E ali pode ser que tenha uma boa opção. Que nem, por exemplo, hoje a gente tem mercado para janeiro e março na faixa de R$ 72 na B3. Me parece algo interessante nesse momento. Então, de repente, o produtor poderia fazer uma trava, fazer o seu hedge, né? Se utilizando desse mercado. Então, o que eu quero dizer é que o mercado de futuros é um mercado ainda a ser trabalhado com os produtores. Vai crescer muito, eu não tenho dúvida. Só que está em passos muito lentos, tá, Alexander?
E o produtor tem que enxergar o mercado de futuros como uma proteção e não como uma especulação, né? Para o produtor, ele tem que entender que é para ele garantir aquela margem para ele poder tocar a atividade, né?
Exatamente. Nesse mercado que tudo é muito imprevisível, você tem uma gestão de risco trabalhando com esse mercado de futuros. Vamos falar do mercado de derivativos, né? Você tem o mercado de futuros e tem opções juntas, que é o mercado de derivativos. Uhum. Isso, na verdade, tem que fazer parte da vivência do produtor, do conhecimento do produtor, para ele poder participar. Isso aí. Então, na minha opinião, é um instrumento que não se utiliza muito, né? E também a gente percebe que às vezes tem produtores que eles gostam de querer especular um pouco. E até o mercado de futuros para o produtor, às vezes, em algum momento, né, os derivativos, pode ser interessante, que nem, por exemplo, nós tivemos no começo desse ano. Nós tínhamos uns preços muito bons no mercado de futuros, né? E, de repente, às vezes o produtor ele pode vender o seu produto no momento que está bom no físico e se ele acredita que o mercado depois vai subir mais, ele pode pegar, vender, travou a sua operação, de repente ele aproveita um momento ideal para ele voltar a entrar, aí ele vai ficar especulando. Porque se ele vender o produto e ele quer, espera uma alta, ele pode esperar a alta no mercado futuro.
Não precisa estar com o milho na mão e correr risco. Não precisa estar com o produto na mão.
Exatamente. Né? Então ele pode até especular nesse sentido, porque no fundo, o produtor que não se posiciona, seja no mercado de derivativos ou seja no mercado a termo, ele está especulando. Ele está com um produto. Eu costumo dizer, na verdade, que o produtor, na verdade, ele é um gestor de risco antes de ser produtor. Ele tem um monte de riscos, inclusive, que, infelizmente, não está nem na mão dele. Por exemplo, a questão de clima. Né? Então, não é fácil para o produtor ele ter, saber que ele está jogando ali uma semente no chão, vai ter um produto, e o que vai acontecer com esse produto depois. Né? Ou até mesmo durante a fase de do desenvolvimento da lavoura. Então, acho que o importante para o produtor é ele realmente... ter todas as informações e participar de todos os mercados para que ele possa decidir melhor.
Muito bem. No começo da nossa conversa, você falou que a Germinar ela trabalha com soja, trabalha com trigo, trabalha também com milho e o milho como a expertise aí de vocês. Por quê? Onde foi que o milho entrou nessa sua rotina e por que que o milho hoje se destaca entre os produtos que você... intermedia?
Eu acho que sim, o mundo parte para o momento que a gente tem os especialistas, né? A gente vê na medicina aí, cada um tem uma área específica. E o milho, na verdade, já é um mercado muito grande, né? Apesar da gente ter o conhecimento também de outros mercados, da soja também, fazemos negócio, mas o milho, na verdade, ele faz parte das minhas origens do mercado agrícola, né? Do agronegócio. Foi porque, na verdade, eu trabalhei nessa multinacional, foram 24 anos de trabalho, e desses 24 anos foram 20 anos a mesa de suprimento, né? E que, para mim, na verdade, foi uma experiência muito grande, porque eu chamo de ter essa fase de experiência como supridor dentro de uma empresa, porque esse é o outro lado do produtor. Você tem um produtor que tem que fazer sua gestão, você tem um supridor que vai comprar aquele produto produtor, que tem que fazer a sua gestão também. Então, ali a gente aprende muito os momentos que a gente tem que participar do mercado. E às vezes a gente tem até algumas pressões internas, que às vezes você fala, pô, esse mercado vai subir, ele nem pode comprar, mas tem a questão de um capital de giro, que é aquilo que a gente fala que o produtor às vezes não faz a conta do custo financeiro, as empresas às vezes optam, não, vamos esperar um pouco, porque você tem um custo financeiro para isso daqui. Então, assim, essa visão de supridor me ajudou muito hoje, porque hoje sei de um corretor na área de grãos, eu faço parte das duas pontas, de quem compra, de quem vende, então...
Você entende as duas cabeças, né?
As duas partes. Então, exatamente nessa parte de negociação, que ela é extremamente importante, né? Então, agora, quando eu estive nesse período de supridor, me deu uma visão muito grande e que me fez, então, com 20 anos praticamente pensando em milho. Só que era apenas um setor. Hoje, felizmente, eu como corretor, eu consigo participar de todos os setores e vendo, inclusive, do mercado mundial. Então, assim, foi essa a minha origem, né? Mercado de milho, por isso que a gente acaba, na verdade, tentando se expressar como um especialista do mercado de grãos, no milho especificamente.
Legal, e foi bom você falar desse assunto, porque assim como o milho evoluiu como atividade agrícola no Brasil, a comercialização também foi mudando ao longo do tempo, né? Eu imagino que lá no começo a preocupação era mercado interno, como fazer, enfim, até que chegou o momento dos excedentes de produção, da necessidade de exportar e de ganhar o mercado internacional, e mais recentemente as opções que o milho tem aí de demanda, não só para alimentação animal, como a possibilidade de se gerar energia através do etanol de milho e também participando das exportações. Queria que você fizesse um retrospecto para a gente da evolução da comercialização e principalmente com o milho, né, incluído nessa história.
Então, Alex, é interessante esse tema porque, na verdade, o mercado é um ser vivo. É exatamente isso que você falou. Se a gente pegar aí de uns 20, 25 anos para cá, as mudanças que nós tivemos foram muito grandes. Não só no Brasil, mas estão a nível mundial. Então, por exemplo, quando a gente fala, na verdade, de etanol, né, você veja que hoje aqui no Brasil nós já estamos chegando, nós estamos a praticamente uns 10, uns 10 anos, 10 anos não, uns 8 anos crescendo, dois dígitos nesse setor. Né? E agora nós estamos chegando para essa campanha agora de 2025, né? Para essa safra, nós estamos falando já em 23 milhões de toneladas de consumo de milho para etanol. Isso representa 25% do consumo do Brasil. Há 10 anos não era nada. Né? Isso aconteceu nos Estados Unidos também. Tá? Então, o que nós estamos passando aqui aconteceu nos Estados Unidos. Hoje, nos Estados Unidos, o consumo para etanol representa alguma coisa ao redor de 35%. E isso aconteceu no início dos anos 2000. Porque, por uma questão, porque a gente ouve muita gente falar, não, porque aqui no Brasil a gente teve uma administração boa, principalmente nos governos lá atrás, porque eu fui ministro e tal. Enfim, mas o que aconteceu com o mercado de milho e soja teve uma questão a ver geopolítica. Quando a gente começou a ter problemas lá atrás, no final dos anos, no começo dos anos 2000, com o petróleo, com os problemas geopolíticos, Estados Unidos, com o mundo árabe, o petróleo começou a subir, o petróleo chegou a bater até 150 dólares o barril de petróleo, hoje ele está numa faixa de 60 a 70, mas lá atrás, antes, era uma faixa de 20 dólares, 25. Então, quando começou a subir muito, então se criou produtos alternativos. E um desses produtos alternativos foi o etanol para milho e o biodiesel, no caso da soja. Isso fez com que nos Estados Unidos o mercado mudasse, porque os Estados Unidos tinha um excedente, tinha área sobrando. Uhum. A partir do momento que você bota, que nem hoje, quase 140 milhões de toneladas de consumo de etanol, você absorveu todo aquele excedente que tinha, né, de área, e aquilo virou produto. Então, a área foi toda ocupada para o mercado agrícola, hoje se produz muito milho e muita soja, e vocês vejam, lá antes dos anos 2000, o milho raramente passava de 2 o bushel. O soja raramente passava de 6 o bushel. E nós vimos o que aconteceu de 2000 para cá. Como, na verdade, os americanos entraram para substituir parte de etanol e biocombustível, biodiesel, no seu consumo energético, então isso mudou a regra do jogo. E aí você vê, nós já chegamos a ter soja na faixa de 16 o bushel, né? Nós já tivemos milho na faixa de 7 o bushel, então mudou completamente, houve essa absorção. Então os preços das commodities melhoraram em função disso. Ele vem derivar em função de um problema geopolítico na questão de energia que acabou, na verdade, impactando no mercado agrícola. E no Brasil estamos na mesma coisa. Né? Então estamos agora num momento em que os nossos excedentes, né, eles estão sendo, no Brasil, num primeiro momento, até os anos 2000, nós tínhamos excedentes, sabe onde que ficava? Nos estoques. Era aquela época que o governo formava seus estoques, às vezes comprava o produto na safra, depois vendia na entre-safra para regular preço. Mas nós chegamos a ter, tipo assim, 20 milhões de toneladas, 25 milhões de toneladas em estoque. Agora, esses excedentes começaram, já também no início dos anos 2000, aqui no Brasil, a ser exportado. Então, hoje, nós já falamos em uma exportação que, na média, talvez aí dos últimos 5 anos, ficou numa faixa de 40 a 45 milhões de toneladas. Sendo que no começo dos anos 2000 era zero.
Que traz o Brasil para um patamar de grande exportador de milho.
Exatamente.
Né?
E a partir do momento que o Brasil também mostrou suas caras, ele mostrou um produto que tem alguns países aí, por exemplo, Coreia, os asiáticos, Coreia, Japão, eles gostam da qualidade do milho brasileiro. Tá certo? Então, felizmente, encontramos esse mercado para absorver esse excedente que veio, por boom tecnológico, por aumento de área, por uma questão de desenvolvimento da safrinha brasileira. Sim. Nossa. Porque a safrinha nossa começou aqui no estado de São Paulo. Né? Começou ali na região de Guaíra, de Orlândia, depois para Sorocabana. E olha só, hoje praticamente São Paulo tem uma área muito pequena, até porque essas regiões, com a questão climática, está difícil de produzir milho, né? E eles produzem mais sorgo. E olha o que produz o Mato Grosso, mais de 50 milhões de toneladas. As fronteiras agrícolas, nossa, Goiás, Mato Grosso do Sul. Enfim, então esse excedente que nós estamos tendo hoje, felizmente temos um mercado de etanol que está absorvendo e temos o mercado de exportação, que há muito tempo também tem levado o milho brasileiro e um produto de qualidade. Né? Então, o que eu digo, na verdade, é que principalmente a questão de energia foi a salvação da nossa lavoura. Né, ultimamente, e vai continuar, porque não só no Brasil, mas como no mundo, que o Brasil agora já estamos falando num estágio já de adição de etanol de milho, de etanol, né, de açúcar, milho, de 30% na gasolina. Né?
É mais demanda, né?
É mais demanda. A soja também vem ampliando. E no mundo tem um certo represamento ainda. Então, eu acho que isso vai continuar crescendo até um momento que a gente possa ter algum impacto na questão alimentar. Mas a saída está sendo, eu acho que a gente vinha falando já há muito tempo disso nas entrevistas que a gente faz com vocês, né? Que realmente o que vinha de diferencial era a questão energética. E a cada ano que passa, só para se ter uma ideia, o consumo para etanol está crescendo 3 milhões de toneladas do ano passado para esse. E virá muito mais. Se espera que, bom, a gente está falando de 23 milhões de toneladas, se espera que lá em 2030 a gente vai estar consumindo algo a 30, 32 milhões de toneladas de milho. Então é fantástico isso aí.
E é engraçado como a própria história vai se entrelaçando e vai misturando produção com a necessidade de comercialização, com a busca de novos mercados, com, enfim, buscando sempre novas demandas para o que está sendo produzido. E olha que a gente não tem ainda um patamar de produtividade de milho igual aos Estados Unidos. A gente não precisa ampliar em áreas. Se a gente melhorar a nossa produtividade com milho, a gente tem muito mais oferta para oferecer no mercado ainda, né?
Exatamente. A gente, na verdade, ainda vamos estar crescendo, principalmente vão vir novos booms tecnológicos aí, né? Como a gente fala, por exemplo, um recente foi a questão de transgênicos, né? E aí depois, em 2012, se intensificou muito na questão de ter sementes mais resistentes à seca. Então isso vai aumentando as produtividades. Nós também temos muita área ainda para crescer, né, Alexandre?
Sim.
Então a gente... na nossa época de adolescência, estou falando aí há 50 anos atrás do meu caso, né? A gente falava muito que o Brasil ia ser o celeiro mundial. E hoje ele é.
Já, né? É realidade.
Já é uma realidade. Eu só espero que mude um pouco também na questão de esse celeiro mundial, a gente ser, além da questão de grãos, eu acho que a gente tinha que, na verdade, vender mais produtos customizados. Então, se vier um país aqui querendo comprar soja, comprar milho, fala assim, pô, não temos. Nós temos suínos, nós temos bovinos, nós temos frango.
Agregar valor.
Agregar, né? Valor, ter mais emprego, tá certo? Então, eu acho que nós vamos chegar num vai ser a evolução que nós esperamos.
Mas
que
a gente já está evoluindo nesse
evoluindo,
sentido.
Está evoluindo.
Já visto os resultados que a gente está tendo com exportação de carne bovina, exportação, exato, de carne de frango, o próprio carne suína também, né? Se destacando bastante.
Mas acho que tem muito para crescer. O mercado, por exemplo, na Argentina, uns anos atrás, falando no final dos anos 90, eles mudaram muito. Veja, eles são hoje os maiores exportadores de farelo. Né? E por que a gente não conseguiu isso? Eles chegaram primeiro que nós.
Agregando valor. Né?
Agregando valor. Pelo menos, mas agora, se a gente agregar valor em carnes, principalmente, que o consumo só vai crescer de proteína, né? Que a gente sabe que uma vez começa a ter consumo de proteína, você não quer parar mais de tê-lo. Né? Então, vamos ter muito crescimento ainda mundial e eu tenho certeza que o Brasil vai fazer parte no futuro, não só com grãos, já é nos setores de carnes, mas vai ser cada vez mais.
E essa estratégia brasileira, né, de ter a produção ainda no verão, mesmo que nesse momento incipiente, né, porque a soja domina aí o plantio, mas a possibilidade de ter uma tecnologia que permita a gente plantar na segunda safra, num segundo momento, enfim, e com bons resultados no campo, né, Roberto?
Exatamente. Isso é uma coisa que pertence ao Brasil.
Exatamente.
Não tem outro país do mundo que consiga fazer isso. Eu fui, uns 3 anos atrás, nós fomos para um evento lá para rodar a região do Corn Belt, e eu fiquei impressionado, porque tinha os produtores nossos querendo conhecê-la, mas a gente passava em algumas fazendas onde os produtores americanos grudavam nos brasileiros e queriam entender como conseguia fazer tudo isso. Entendeu? Então, assim, essa questão só existe aqui no Brasil.
Áreas que você tem.
Tem até três culturas. Então é fantástico. Fantástico.
Essa história, principalmente do milho, né? Que é a que você se identificou, enfim. Ela está sendo contada com muita inteligência, mas ainda com muitos desafios, né? Quando a gente faz essa conexão de produção, comercialização de milho e principalmente estratégias, o que está faltando, na sua opinião?
Eu acho que falta um pouco exatamente a parte de governo também, na verdade, ajudar um pouco para cada vez mais, governo e mercado, a gente abrir cada vez mais, mais mercados, né? Principalmente a gente poder ampliar, principalmente nesse setor de carnes.
Oferta a gente tem.
Exato, né? Então a gente tem como, na verdade, produzir grãos, produzir carnes, tá certo? Então acho que a gente tem. Na parte também de infraestrutura a nível de Brasil, você veja, a gente está se deparando todo ano com esses problemas de produto sendo colocado a céu aberto, né? Então acho que falta um pouco de incentivo também nessa área para que a gente possa melhorar.
Esse é um detalhe importante, porque... além do risco da produção, você tem o risco de perder o seu milho...
Perder o produto.
Por conta de perda de qualidade mesmo,
exatamente,
né?
Exatamente. Então, acho que nós temos muita coisa ainda que a gente precisa melhorar, né? E eu acho que muitas dessas coisas passam exatamente pela gestão governamental, que, infelizmente, aqui no nosso país, a gente não tem muito apoio, vamos dizer assim, tá certo? Ainda mais esse governo que nós estamos aí. Então, assim, eu acho que tem muita coisa para melhorar, né? E eu espero que isso, ao longo dos anos, a gente continue crescendo. A gente tem visto melhorar já muito, né? Estamos numa boa pegada, mas tem muita coisa para fazer ainda, viu, Alexandre?
Vamos falar dessa atual safrinha aqui. Assim, está surpreendendo todo mundo, né? A gente tem levantamentos que vão de 105, 110 até 120 milhões de toneladas de uma segunda safra de milho, Roberto. Como é que vocês na Germinar estão acompanhando essa safrinha e quais os cuidados, né, o olhar que o produtor tem que ter? E principalmente voltando para o nosso foco de comercialização diante de uma grande oferta, o que precisa ser feito?
Olha, foi bom você citar isso, porque, na verdade, dentro do tema que você me perguntou anterior, o que está faltando para melhorar, isso é um ponto extremamente importante. São dados, informações para o mercado. Infelizmente, nós estamos... Lógico, quando você fala em informações, não dá nem, às vezes, para acreditar em números que saem, às vezes, por exemplo, no USDA, o pessoal fica meio descrente e tal. Mas nós não podemos ter um país que a gente fale que a safra total de milho está entre 129 milhões de toneladas a 153.
É um espaço muito grande,
sabe,
né?
É um espaço muito grande. E aí, de novo, eu acho que um dos grandes problemas, porque, para mim, quem deveria ter a melhor informação de levantamento, de produção, né, de oferta, de, vamos dizer, de balanço de suprimentos, oferta e demanda para essas culturas que são tão importantes, né, volta de novo no governo. Eu acho que a Conab tinha que ter, na verdade, uma... Eles têm estrutura. Eu sempre digo isso. Quem poderia ter a melhor informação sobre o que nós estamos produzindo e consumindo é a Conab. Eles têm estrutura. Tem muita gente lá trabalhando. A gente tinha que ter melhores informações. E, infelizmente, da Conab tem sido uma das piores informações que tem no mercado. A gente não pode esquecer que, por exemplo, assim, 4 anos atrás, mais ou menos, a Conab ela teve que revisar 5, 6 anos para trás O consumo de milho e produção, porque senão não fechava a conta, ia ficar nesse estoque negativo. E, de novo, nós estamos vendo uma Conab que no ano passado falava que tinha um estoque de passagem de 3 milhões a 4 milhões de toneladas, e agora fala de 8, que para mim também não me parece uma verdade. Mas, assim, dentro dessa questão da nossa safra, né, que nós tivemos esse ano, safra de verão com 25 milhões de toneladas, e a diferença aí é a safrinha, então você pegar uma... O maior número que a gente tem no mercado, você tem aí quase 125 milhões de safrinha de milho. Você pegar o menor número, você tem números aí, por exemplo, de safrinha próximo a 100 milhões de toneladas. Eu acho que a gente vai ter realmente uma safra muito grande, né? Porque isso não temos dúvida.
Qual é o número que vocês trabalham na Germinar?
Eu, na Germinar, estou trabalhando com uma faixa de 140 a 145 milhões de toneladas.
Total?
Total.
Safrinha?
Safrinha, você vai falar, você tem 25 milhões de safra de verão. Tá certo? Então, aí para 140, você teria 115 de safrinha. Então, entre 115 a 120. Tá?
Que é uma bela safra, né?
Que é uma bela safra. E quais são os sinais disso? Primeiro, a gente está vendo o quanto que nós estamos tendo aí de excedentes. Né? Então, assim, a gente pega até dados, né, de alguns setores produtivos que mostram que está vindo uma safrinha muito grande. E a gente vai depender muito desse ano. Porque o Brasil, na verdade, com excedente, a única forma de você tirar esse excedente é jogando para fora do país. É você exportando. E as exportações estão fracas até o momento. Né? Então, assim, o que o produtor precisa tomar muito cuidado é, primeiro, enxergar aquilo que a gente está falando. acompanhar o mercado, par e passo, o melhor momento me parece ter passado. Né? Porque talvez o que a gente possa ter de melhora seria algum problema com o câmbio no Brasil, principalmente por conta desse problema que estamos tendo agora, tarifaço aí com os Estados Unidos. Pode provocar a questão do câmbio, subir o câmbio. Né? Porque do ponto de vista de clima, pelo menos, safrinha nossa já está consolidada, praticamente acabando já a sua colheita, mas a safra americana, para mim, nessa semana, quando eu cheguei na segunda-feira e vi o clima para os próximos 10 dias nos Estados Unidos, e vi
tudo perfeito. É outra safra grande lá, né?
Vi tudo perfeito. Nós, praticamente, a gente já tem que dizer, porque quando na segunda-feira eu estava já enxergando o comecinho de agosto. Tem que se preocupar com a safra americana até dia 20 de agosto. Falta muito pouco. Se abrir, por exemplo, 10 de agosto, a gente ter um clima que... E não falta muito, né? Faltam praticamente aí 10 dias. Né? A gente tiver o mesmo cenário de clima que está agora, está concluída a safra americana. E é uma safra recorde. Né? Então, assim, para o Brasil, a gente temos que exportar o que pode. Agora, os preços não estão convidativos. Agora, esse ano é um ano diferente do ano passado, Alexander. Que a gente, na verdade, tinha ainda uma exportação com preços um pouco melhores, tá certo? Era uma safra menor. Esse ano nós temos uma safra maior, bem maior, tá certo? E uma safra americana bem maior, né? Um cenário de preço ruim que fez com que o produtor atrasasse seus negócios da exportação. Por isso que eu digo da importância, às vezes, de se ver os números que estão acontecendo no Brasil, porque talvez o produtor que lá atrás visse que, pô, vamos acreditar que às vezes vai ter uma safrinha grande, porque não dá para a gente trabalhar, acho que o produtor não deveria nunca trabalhar com catástrofe, nem com uma produção excelente. Tem que ser alguma coisa dentro de um potencial, né, que pode estar acontecendo e trabalhar em cima disso. Teve momentos melhores para ele vender seu produto na exportação. Tá? Então, eu fiz eu calculo que, em média, se fôssemos para falar assim, para tirar tudo que poderíamos da exportação para ficar com estoques mais baixos na entrada do ano que vem, em média, os produtores teriam que ter vendido 30% do que produziu na exportação. Mas a gente sabe que não é assim, porque, na verdade, a exportação sai mais das fronteiras, tá certo? Aqui no estado de São Paulo quase não sai muita coisa para exportação. Mas o fato que agora... o grande problema é que nós temos uma safra grande, Brasil, Estados Unidos. Temos um ano também que as trades eles diminuíram suas negociações com a ferrovia, que teria o take or pay, que em algumas vezes, nos anos anteriores, às vezes eles tinham que fazer para não perder com as multas que eles teriam na contratação de fretes ferroviários, tá certo? Então diminuíram muito isso. Então ele só vai fazer se houver margem positiva. Tá? Antes ele tinha que fazer na conta o pênalti que ele teria se ele não fizesse a operação física passando nos portos. Então, esse ano nós não vamos ter grandes volumes por conta disso. E nós temos que nos preocupar que vai vir aí, a partir já de janeiro, fevereiro, uma nova grande safra de soja. E se a gente ficar com muito produto aqui no Brasil, né, a gente vai ter um aperto lá no início da próxima safra.
Mas hoje tem comprador, Roberto?
Comprador que a gente tem no mercado interno, tem comprador, só que o preço não está atendendo o produtor.
Daí o produtor retrai.
Então retrai, né? Então aí é que o balanço da coisa lá na frente nós só vamos saber depois de tudo que tiver realmente ocorrido no mercado, que ninguém tem essa bola de cristal, porque são tantos fatores de formação de preço, mas o que nós estamos vendo de fotografia, por conta dessas grandes produções, excedentes, é que pode ser que a gente tenha um problema, um gargalo logístico para abertura para soja. Esse é o grande problema que vamos ter aí para frente. Porque o mercado existe. Você tem um mercado interno que está consumindo. O Brasil vai consumir aí mais ou menos 92, 93 milhões de toneladas. Esse é um outro fator importante. A gente fala assim, olha, às vezes o produtor está caindo muito numa informação. Não, porque o etanol está crescendo, está consumindo mais. Só que os números que a gente fala de 92 bilhões de toneladas a 93 já estão anualizados, já é considerando todas as entradas de novas usinas ou ampliações de usinas de etanol, de consumo de etanol, né? De consumo de milho para etanol. Então, não vai mudar muito disso o consumo, tá certo? Então, assim, o que nós temos é um excedente que nós precisamos ver como é que nós vamos trabalhar. Para você, no meu caso, que eu vinha trabalhando com 140 milhões de toneladas e estamos agora num rush até 145 milhões, com 140 milhões de toneladas, a gente precisaria exportar quase 50 milhões de toneladas para ficar com 15 a 17 milhões de toneladas, que seria um estoque similar ao que nós passamos esse ano. Tá?
Gerenciável.
Gerenciável. Agora, se for mais 5, né, já passa 23. Se for os 150, é muito mais ainda. Agora, é o que eu falo para você, né? Tá difícil a gente ter essa disparidade de informações, de consultorias e governo. Aí fica difícil para o produtor também tentar enxergar e ver a conta que, olha, putz, vamos ter um excedente ou não vamos, eu tenho que começar a vender. Então, essa questão de informações de safra, né? Esses dados são muito importantes. E nós precisamos melhorar muito no Brasil.
Quando você fala da necessidade de se exportar 50 milhões de toneladas de milho para, né, deixar um equilíbrio entre oferta e demanda aí, qual que é a viabilidade disso acontecer?
Olha, ela está cada vez mais remota.
Ah, é?
É, por conta da questão de preço. Nós estamos vendo aqui o mês de julho estrangulado, com as dificuldades, talvez vão exportar aí. Eu estimava algo ao redor já de 7 milhões de toneladas em julho. Se você quando me perguntaram lá em maio, em junho, eu imaginava que íamos ter isso. Nós estamos com quase 6 milhões de toneladas de line-up. E nós não estamos tendo vazão. Então, nós devemos exportar no final aqui do mês de julho, talvez 4 milhões de toneladas. Né? Que é pouco. Né? E o pior é que, na verdade, o produtor, o preço não tem atendido ao produtor. E realmente é isso, quer dizer, nós estamos falando hoje em preços no porto, na faixa de 66, 67, talvez você vai encontrar a 69 lá para dezembro, e o produtor, para ele não interessa esse preço. Né? Então, é essa dinâmica que vamos ter que tomar cuidado, porque de repente se a gente não tiver preço. Né? Então, o produtor tem que ir pontuando alguma coisa na exportação, principalmente aqueles que estão mais próximos, né, dos portos. Ainda vai ser um ano de margens curtas.
Tá, então, o produtor tem que absorver isso. Então.
Tem que absorver isso, porque senão pode complicar a safra dele de soja. Né? Dele, assim, do grupo produtores. Né? Esse excedente, se ficar muita coisa em armazéns, vai complicar a nossa entrada da soja.
E, de novo, a gente volta lá naquela questão do começo da nossa conversa, do planejamento da comercialização. Teve bom momento, né? Se a gente olha no retrovisor, o produtor poderia ter avançado um pouquinho mais nessa comercialização. Qual que é o receio dele? É de não ter esse produto para vender? Enfim, qual que é o medo dele? Por que ele não participou lá atrás e avançou um pouquinho mais na comercialização?
Eu acho, Alexandre, que algumas vezes o produtor ele tem algumas informações. Uma das coisas que eu mais prego no mercado... Eu tenho mais uns 10 anos de mercado, que eu estou com 60, vai para 70, não vou parar acho que até 70. Né? Então, assim, uma das coisas que eu mais prego e gostaria de ver nesse mercado, que a gente consiga ter informações, que nem, por exemplo, quando eu falo alguma coisa, eu posso estar errando na minha análise, mas eu nunca vou pecar em estar enviesado, mostrando, não, olha, não, isso aqui, vai faltar produto. A gente escutou muito esse ano. Vai faltar produto, né? No ano passado, esse ano também, que nós tivemos uma redução muito grande dos estoques mundiais. A redução está acontecendo na China. A China é uma caixa de surpresa. Pode ser que a China, de repente... E essa caixa de surpresa, isso é um lado difícil, porque faz parte da cultura deles deixar a coisa bem escondida. Né? Então, assim, nós diminuímos aí nos últimos... Se você tirar a China... Os estoques mundiais até subiram. Mas se você coloca a China, caiu aí 30 milhões de toneladas. E mesmo assim, eles carregam lá um estoque enorme. Né? De 200, quase 200, mais 200 milhões, não me lembro o número agora certo. Que pode ser uma verdade, pode não ser. Então assim, a China, às vezes, você fala que um ano que ele vai vir, vai consumir 20 milhões de toneladas, de repente consome 10. De repente você projeta 20, ele consome 30. Então essa caixinha preta...
É uma interrogação.
Né? Vai ser uma interrogação. Sempre para nós o mercado, não só para nós, para o mundo inteiro, né? Que é o que a gente fala, China é uma caixa preta. Então assim, essa é uma questão que vamos acompanhar para ver depois o que vai acontecer. Mas essa questão do produtor, ele que a gente sempre fala, se ele fizer uma boa gestão do custo dele, ele tem que começar a ver os mercados para frente, e nós temos um mercado de exportação. Nós tivemos mercados aí mais de R$ 70 no começo do ano.
Beirou 80 na B3, se não me engano.
B3, né? Sim, é. Mas na exportação, 73, 74, a gente chegou a ter esses mercados. Então, assim, se o produtor ele vê, pô, eu acho que nós vamos produzir bem esse ano, dentro da análise dele, deixa eu fazer aqui uns 20% tal do que eu quero vender na exportação. Um pouco mais, vai tentando pelo menos cobrir o custo. Isso que é o ideal. Venda para você cobrir o seu custo. Né? E principalmente em mercados que você está vendo que tem margem positiva. Porque aquilo pode, lá na frente, não ter mais margem positiva. E até negativa em alguns casos.
É, né? O que a gente está correndo o risco de ver agora.
Exatamente, exatamente. Então, essa é aquilo que a gente estava falando no início. Acho que a primeira coisa começa com a gestão de custo. Para ele se posicionar. E vem numa possibilidade. Aí, não adianta, às vezes, por exemplo, ficar na especulação, pensando que o mundo vai acabar. Né? Então, isso às vezes é um erro. Aí a gente fala um pouco da ganância, né, Alexandre? E às vezes a gente tem muitos anos assim, o milho bateu 90 e tal, vai 100. Muita gente vê assim. Tem muita gente vê no retrovisor o que aconteceu. Mas não é, você tem que ver todos os fatores. Vai ser uma safra boa, não vai ser? Como é que estão as expectativas?
Cada ano é diferente do outro,
cada,
né?
Cada ano é diferente um do outro. Então, o que ele precisa é acompanhar as informações rotineiramente. O mercado deu boas oportunidades, né? Para pelo menos sair com margem positiva. Então, é nesses momentos que o produtor ele tem que avançar e tentar já fazer uma parte da sua venda, pelo menos para cobrir seus custos.
Legal. Roberto, a gente está caminhando para o finalmente aqui. E nesse momento a gente abre, né, o espaço para que você possa passar sua mensagem para quem está nos ouvindo, aquela mensagem para o produtor, principalmente, que nos acompanha aqui, e obviamente fique à vontade aí para falar com o nosso internauta.
Legal, assim, acho que o mais que eu quero falar para o produtor é o resumo da nossa conversa. Produtor, você precisa participar mais das informações do mercado. Tem que saber as informações que você está recebendo. Você tem que ter a sua opinião. Cuidado, às vezes, para não estar entrando numa informação que pode não ser uma realidade e vai te levar a uma estratégia errada. Então, o que eu mais gostaria desse momento são duas coisas. Primeiro, produtor, fazer uma boa gestão do seu custo para saber qual vai ser o seu custo de produção, né? Lá atrás, para depois ele começar a se posicionar. Segundo, é exatamente a questão da informação. Ele precisa estar antenado, né, na questão de comercialização, e ele precisa saber as informações, de onde elas vêm, e como coletar aquela informação. Aquilo que estão falando, saiu de onde? Do USDA? Pô, deixa eu conhecer um pouquinho o site do USDA, ver as informações que tem lá, porque estamos falando muita coisa, mas eu quero ter a minha própria opinião. Então, é o que eu mais pediria ao produtor, gestão de custo e gestão da informação, que eu acho que é importante.
E o próprio feeling dele, né? Faz sentido aquela afirmação, aquela informação para você, né? E diante dela, o que eu posso fazer para me proteger ou para avançar na minha comercialização, né?
Exato, porque assim, a gente costuma dizer também no mercado que a gente tem amor à família, não pode ter amor, por exemplo, a um carro, uma posição que você tem em ação, e no caso do produtor, a um ativo, a um produto que ele tem que, na verdade, saber o que está acontecendo, e se de repente, num determinado momento, ele tem um ganho, né? Ele vai, porque se ele deixar para uma situação, às vezes, de um cenário que ele começa a ver que ele está perdendo, ele sempre fala assim, não, esse preço vai voltar, esse preço vai voltar, esse preço vai voltar, e às vezes não volta e até piora. Então, a gente fala que não pode ter amor na posição, tem até amor na família. Então, assim, o produtor ele tem que estar consciente que ele é um gestor do seu negócio. E essas duas informações acho que são básicas para ele decidir o que fazer para frente. E para, às vezes, não entrar num momento de ganância ou, às vezes, de até... Putz, eu tive esse preço aqui, ele vai voltar. E o preço só cai. Vai voltar, cai. Então, assim, eu acho que o principal é isso, sabe, Alexandre? Eu acho que o produtor, ele tem que ser o grande gestor, não só na produção, mas também na sua intenção de venda. E para isso ele precisa conhecer muito esses mercados que ele produz lá, uma soja, um milho, um trigo, um café, seja lá qual for a cultura. Ele precisa ser um especialista. Do produto que ele produz.
Muito bom. Roberto, obrigado, meu caro. Muito obrigado pela participação. Show de bola. Informações muito eficientes que vão ajudar aí, ou pelo menos botar quem está nos acompanhando para pensar um pouquinho. Legal. Obrigado. Viu?
Obrigado a você. Eu que agradeço estar com vocês. É uma honra. E ficamos à disposição sempre para a gente ter esses bate-papos.
Legal. Muito bem. Estamos encerrando mais um episódio do Podcast NA. Você ouviu aí a mensagem do Roberto. A gestão é fundamental, seja na gestão da sua produção, do seu custo de produção, seja na gestão das informações que você recebe e a partir delas toma suas decisões. Então, fique atento aí às possibilidades e, principalmente, não perca o bonde, não. E entenda a comercialização como uma ferramenta de extensão aí do seu trabalho, da sua atividade. Não basta produzir bem, tem que comercializar bem também. E é esse recado que a gente está tentando passar para vocês nessa conversa com o Roberto Carlos Rafael. A gente vai ficando por aqui, lembrando que o Podcast NA sempre vai ao ar segundas-feiras, a partir das 2 horas da tarde. Você é sempre o nosso convidado. Grande abraço, até o próximo episódio.